Irmãos, tem muita coisa para a gente falar nessa manhã e eu espero que dê tempo, eu acho que vai dar. Mas antes de começar a pregar, eu queria dizer como essa pregação começou. Nós pastores temos o hábito de pregar, é uma das coisas que nós fazemos. E em conversas com alguns pastores, eu sou muito curioso e eu fui descobrindo como que os pastores se organizam para pregar. E na minha pesquisa gustavesca, eu cheguei a 3 pontos mais comuns, e são os meus também. A primeira forma da gente organizar uma pregação é quando a gente é demandado para pregar sobre algum tema. Vai ter uma série na igreja, vai ter um estudo, alguém pede para a gente pregar em alguma igreja, e olha, o tema vai ser esse, se você puder pregar. E aí a gente debruça sobre o livro, sobre a palavra, e pede a Deus que Ele nos diga o que a Bíblia tem a dizer sobre aquele tema. Isso acontece, muitos pastores pregam desse jeito, isso é muito bom, a gente vai em cima de um tema. A segunda forma muito comum de pregações surgirem, é uma forma que eu tenho muito esse hábito também, eu tenho o hábito de anotar muita coisa. E a vida, meus irmãos, os exemplos da vida, as ilustrações que a gente tem, algumas conversas que a gente tem, de repente elas dão algumas ilustrações e aquilo ali, na minha opinião e na opinião de muitos pastores, vira um tema de pregação. Eu tenho uma nota no meu celular chamada temas de pregação, ideias de pregação, e essa nota de vez em quando eu estou nela, porque acontece alguma coisa, eu estou conversando com alguém, uma conversa surge, um tema aparece, eu estou vendo alguma coisa, uma paisagem, e aí de repente Deus coloca ali, olha, isso daí é um tema de quem eu sou, e é uma forma muito boa da gente produzir pregações. Mas tem uma terceira forma, que foi a forma de hoje, que é uma forma que eu particularmente gosto mais do que todas as outras. É quando nós somos cativados por Deus, em momentos devocionais, e quando nós estamos fazendo nossa devocional, e você está lá, e aí você sai da figura de pastor, sai da figura de que tem que pregar em algum domingo, sai da figura de que tem que preparar uma mensagem, e você está cumprindo um papel de um homem de Deus, como todos nós devemos fazer, e fazendo o seu momento de devocional, e de repente naquele momento seu de devocional, Deus te chama a atenção de algo que talvez você já tenha lido várias vezes, mas que naquele momento isso é diferente, porque a palavra do Senhor é sempre assim, né? Vai sempre se renovando. Eu gosto muito quando a mensagem surge em um momento de devocional, porque ela vem sem uma pretensão de um culto, sem uma pretensão de um tema, sem uma pretensão de nada, e esse é o caso de hoje. Por que eu estou falando isso antes de pregar? Eu sou muito influenciado por um pastor presbiteriano, que tem uma igreja em Nova York chamada Timothy Keller. É um pastor que eu admiro muito, admiro sua maneira de pensar, admiro sua teologia, admiro sua maneira de ver e ler o mundo. E uma vez a gente levou o Timothy Keller para fazer uma conferência com a gente na França, e a gente fez essa pergunta, era uma conferência para pastores, e a gente falou, quanto tempo você demora para preparar uma pregação? E a resposta dele foi a seguinte, 2 anos e 15 horas para preparar uma pregação de 30 minutos. Meu irmão, quando ele falou isso a primeira vez, eu sou o pior pastor do mundo. Foi o primeiro sentimento meu. 2 anos e 15 horas para preparar uma pregação de 30, 40 minutos. Eu falei, calma, explica isso, porque senão você vai deixar todo mundo mal. E ele falou isso. Ele falou, eu tenho o hábito de anotar todas as minhas devocionais, porque elas começam como uma devocional. E quando eu estou no meu momento de devocional, eu anoto. E não quer dizer que vai virar nada, mas é um momento meu. Uns 2 anos depois eu tenho o hábito de revisitar a minha devocional, e quando eu revisito a minha devocional, ali eu vejo alguns temas que surgem para pregação, e aí eu demoro umas 10 a 15 horas para organizar uma palavra, aí tudo bem, aí está mais perto de um ser humano mortal como eu. E eu estou falando isso, meus irmãos, porque é muito bom quando a gente prega, e quando a gente sai da pregação, e eu não quero que você pare de fazer isso, porque é gostoso como pastor ouvir isso, a gente sabe que está no caminho certo, quando pessoas vêm e falam assim, essa pregação mudou a minha vida, essa pregação impactou a minha vida, essa pregação foi uma... E é bom a gente ouvir isso, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque eu queria começar essa pregação, e isso não tem nada a ver com a pregação, mas tem a ver com como ela começou, te dizendo o seguinte, se você tiver o hábito de ter a sua devocional diariamente, se você tiver o hábito de buscar o Senhor diariamente, talvez você não precise esperar um domingo específico de uma palavra iluminada de alguém para Deus falar com você poderosamente, talvez Deus no teu quarto, com a porta fechada, sem ninguém, sem luz, sem holofote, mude profundamente o teu estilo de vida, porque na tua devocional Ele vai falar. Se você for abençoado nessa manhã, eu espero que seja, tudo surgiu em um momento de devocional com o meu Senhor, sem pretensão de pregar. E essa é a primeira lição, que não tem nem a ver com o tema da pregação, mas tem a ver com o fato de que, se você debruçar sobre o livro, sobre a Bíblia, você vai poder ser intensamente transformado por Deus. Não se esqueça de que, em momentos simples de devocional na nossa casa, o nosso Senhor está falando, está agindo, está mudando quem nós somos. Você pode dizer amém para isso? Dito isso, vamos pregar. O tema dessa mensagem é o tema desse mês. Nós estamos vivendo um mês em que fala sobre a proclamação. Nós estamos falando sobre proclamação. E a mensagem de hoje traz uma situação: os desafios da proclamação. Os desafios de quem proclama. Os desafios de viver esse ato. E eu trouxe para você o significado no dicionário da palavra proclamação. Proclamar é declarar enfaticamente, afirmar. Isso é proclamar, é declarar com ênfase, é afirmar alguma coisa. E diante do mundo que a gente vive, essa palavra por si só já fica complicada, porque a gente vive num mundo em que a afirmação é delicada. O posicionamento no mundo de hoje, seja qual for, é complicado. A gente vive num mundo em que as pessoas não querem mais se posicionar. É o famoso pós-modernismo, relativismo, que diz que todo mundo está certo, que diz que é muito perigoso você se posicionar sobre alguma coisa, porque você vai ferir a ideia do outro. E a proclamação é o posicionamento, é afirmar alguma coisa de forma veemente. Então, já começa como um desafio, principalmente num mundo como o nosso, em que, quando você se posiciona sobre algum tema, sobre alguma coisa, alguém já te questiona, alguém já te cancela no Instagram, alguém já cria um grupo contra você. Então, a proclamação era desafiadora por si só. E eu queria trazer para você nessa manhã o que Deus trouxe para mim no meu momento de devocional. Um case, uma história de alguém, que para mim, meus irmãos, vocês já sabem disso, quase toda pregação eu falo isso. Toda a história bíblica, no mínimo, dá uma série no Netflix, no mínimo. Ela é tão maravilhosa, ela é tão profunda, ela é tão cheia de detalhe, que ela tem que ser dividida em episódios, ela tem que ser estudada. E eu estava lendo, meus irmãos, o livro de Números. Dá para ouvir Deus falar em Números, meus irmãos? Dá muito. Pô, pastor, mas Números só tem aquele monte de coisa ali. Meus irmãos, e foi aí em Números que Deus me deu uma palavra tremenda. Mas eu quero começar antes dela, porque o case dessa manhã é uma pessoa, é Moisés. Moisés foi alguém tão conhecido na Bíblia. E nós vamos falar sobre Moisés, porque Moisés já virou livro, Moisés já virou filme, Moisés já virou um monte de peça de teatro. Moisés é uma pessoa que, quando a gente vê a história dele, a gente precisa estudar. E quando a gente vê os desafios da proclamação em cima da vida de Moisés, isso fica mais bonito ainda. Como eu gosto de arte, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de série, eu acho que essa história precisa se dividir. Então a gente vai fazer um combinado aqui nessa manhã. Nós vamos fazer uma minissérie do Netflix e uma pregação só. E nós vamos dividir essa mensagem em 4 atos. E eu quero trazer para você, nesse momento, o ato número 1. Está todo mundo pronto? Então, ato 1 começa agora. Êxodo capítulo 5. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 5, e a gente vai participar do ato 1 dessa série maravilhosa. O desafio da proclamação começa aí. Êxodo capítulo 5, versículos 1 a 9, eu vou ler enquanto você está abrendo. E diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazes cessar o povo das suas obras? Ide às vossas carcas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuirei delas, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Aqui começa a nossa jornada dessa manhã. O desafio da proclamação começa quando Moisés resolve ir a Faraó e dar uma notícia, que é uma notícia que virou história grande na Bíblia, e ele diz, deixe o meu povo ir. E nesse ato 1, eu quero afirmar para você o seguinte, proclamações inéditas trazem desconfiança. Será que você pode repetir isso comigo? Proclamações inéditas trazem desconfiança. De novo, proclamações inéditas trazem desconfiança. Começa aqui a nossa história dessa manhã. Moisés chega, Deus dá uma palavra para ele, Deus diz para Moisés o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, Deus diz que vai estar com ele, Deus dá uma visão para Moisés, Deus dá uma direção para Moisés, Moisés cumpre o que Deus falou, Moisés chega para Faraó, porque isso é muito importante a gente entender, quando Moisés chega para Faraó, ele fala o que Deus mandou ele dizer, e aí a gente me imagina como foi Deus que mandou, o Faraó vai obedecer, o que que acontece? Faraó não obedece, pelo contrário, Faraó coloca mais carga ainda em cima do povo. Faraó chega e fala, o povo está muito ocioso, por isso que eles estão inventando essa história de ir embora. Meus irmãos, isso é muito sério, porque quando Deus dá uma visão para nós, a gente não tem que se iludir, achando que porque essa visão vem de Deus, as coisas vão funcionar perfeitamente, vai dar tudo certo, a gente vai viver uma vida de Alice no País das Maravilhas. Não, não, nem sempre uma proclamação é tranquila, e nem sempre ela segue um rumo pacífico, e nesse primeiro ato eu queria chamar a tua atenção para isso, porque às vezes Deus tem dado visões para você, projetos, e eu não estou falando só da pregação do Evangelho, eu estou falando da tua vida, eu estou falando de você que é um sonhador, eu estou falando de você que quer empreender num país em que o empreendimento é colocado na última instância, eu estou falando para você que teve uma visão de algo, que teve uma ideia, que teve um projeto, quando ele é novo, quando ele é inédito, a verdade é que na maioria das vezes ninguém acredita naquela visão que a gente tem no nosso coração. No curto prazo, Moisés ouviu tudo o que ouviu de Deus, obedeceu a Deus, proclamou, e sabe qual foi o resultado? O povo ficou furioso com Moisés e falou, quem é você para mandar isso, essa ordem para o faraó e ele trazer mais peso sobre nós? Assim começa o capítulo 6 de Êxodo. É interessante porque a gente conhece o final da história, mas quando a gente vai lendo a história passo a passo, ato a ato, a gente percebe que nem sempre uma visão é tão bonitinha assim para ser vivida. E a verdade é que tem uma linha muito tênue, presta bastante atenção nisso, entre a teimosia, a loucura, a pirraça e a fé e a visão. Tem uma linha muito tênue, e esse é um ponto muito importante, porque de um lado, eu tenho visto muitas pessoas que não são persistentes o suficiente para proclamar coisas em sua vida, para exemplificar, para vivenciar, para afirmar visões. Tem gente que desiste muito rápido, tem gente que recebe algo de Deus, recebe uma direção, tem uma ideia, tem um projeto de trabalho, tem alguma coisa boa para acontecer, e no primeiro empecilho, na primeira reclamação, acaba. Por um lado, nós temos esse grupo de pessoas que de repente sumiu, a visão foi embora, mas por outro lado, e presta bastante atenção nisso, tem gente proclamando coisas em nome de Deus que ele nunca pediu que fossem proclamadas, ai, 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 enquanto tem gente aqui que não vai à frente com palavras, com posicionamentos, com coisas boas, tem gente que está indo à frente com loucuras, com ideia que todo mundo já viu que não tem nada a ver com Deus, todo mundo já viu que não tem nada a ver com nada, e a pessoa continua insistindo e batendo no mesmo erro. Tem gente que está num romance danado, está destruindo família, está destruindo projeto, está ficando mais velho, está saindo do mercado de trabalho, está saindo de uma vida produtiva, em busca de um sonho utópico que nunca vai acontecer, está deixando família desestruturada, deixando coisas para trás, por uma loucura. E como é que a gente se vê com isso? Como é que a gente faz? Qual é a solução, pastor, para esse ato? Como é que eu sei se eu devo proclamar, se eu devo continuar insistindo nisso, se eu devo continuar insistindo na minha ideia de trabalho, se eu devo continuar insistindo numa visão que Deus me deu, nesse ministério que está dando tudo errado, não está tendo evasão, não está tendo adesão, ou se eu devo desistir e reconhecer que isso vem do meu coração, isso não tem nada a ver com Deus. A resposta está na Bíblia. É muito importante você ouvir essa resposta, porque nós pastores no gabinete ouvimos uma afirmação que é muito difícil. É muito difícil. Pessoas vêm no gabinete várias vezes e sentam no gabinete e falam para a gente assim: pastor, Deus me disse para fazer isso. Pastor, Deus me falou para eu ir para esse lugar. Meu irmão, minha irmã, se você vem para mim e fala assim: pastor, Deus me disse para fazer isso, você quer que eu fale o que para você? Você quer que eu combata Deus? Você quer que eu diga para você? Não, não, não. Às vezes a gente até olha que não tem coerência alguma naquele negócio. Mas como é que eu vou chegar para essa pessoa e vou falar: não, Deus não te disse nada? Quem sou eu, pobre mortal, para chegar para uma pessoa falando: Deus não te falou isso? Cabe a mim, meus irmãos. Porque as pessoas vêm, entram no gabinete, falam isso e querem a nossa opinião. Eu falei: meu irmão, que opinião eu vou te dar se Deus já te disse? Se Deus já te falou, como é que eu vou falar diferente? Eu posso até dizer o que eu penso, mas quem sou eu? Qual é a solução para a gente sair desse ato 1? A solução está na Bíblia. Quando o capítulo 5 de Êxodo vai terminando e Moisés fica desesperado porque o povo vem em cima dele, o povo vem para ele falando e questionando e reclamando, o versículo 22 fala para a gente o seguinte: olha o que, que Moisés faz, presta bastante atenção, está aqui o remédio para a tua vida. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Olha o que, que Moisés faz. Moisés, ele não insiste numa pirraça, ele não insiste numa visão louca, ele não se fecha, ele não desiste, mas ele vai naquele que tem as palavras de vida eterna. Ele vai diante do Senhor, ele fala: Senhor, o que, que eu faço agora? Senhor, para onde eu tenho que ir? Senhor, eu fiz o que você mandou fazer e aparentemente deu tudo errado. E a pergunta para mim e para você, que começou no meu momento de devocional na minha casa, sem nenhuma pretensão de pregar, foi a seguinte: as coisas que eu tenho feito na minha vida, as proclamações que eu tenho colocado como verdades, aquilo que eu tenho dito que vai acontecer ou que eu tenho defendido, Senhor, será que vem de ti mesmo? Você está entendendo isso, meu irmão? Você pode dizer amém para isso? Quantas vezes você tem proclamado coisas e parado no meio do caminho sem voltar para o Senhor dos Senhores e perguntar para Ele: Senhor, o que, que você quer dessa história? Nem sempre uma negativa é um fim de uma batalha, mas nem sempre uma insistência numa utopia, numa loucura, vai te levar a um lugar glorioso. E como disseram os discípulos a Jesus: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Você tem um problema na tua casa, você tem um problema no teu negócio, você tem um problema numa visão que você está carregando, numa franquia que você comprou que não está dando certo, num projeto ministerial, em uma direção que você quer, a resposta do ato 1 para mim e para você é: volte-se para o Senhor, entre no teu quarto, busque o Senhor e fale: Senhor, o que você tem para mim? Por que você me trouxe para onde eu estou? E Deus, em nome de Jesus, que é o Deus dos pastores e é o Deus dos novos convertidos e também é o Deus de quem nem é convertido ainda, Ele vai responder você. Aleluia. Eu creio nisso, meus irmãos. Deus não tem hierarquia de resposta. Deus não ama mais um pastor. Deus não ama mais alguém só porque fez teologia. Aliás, às vezes a teologia até complica a nossa cabeça, mas esses são outros 500. Eu amo teologia, mas Deus ama aqueles que têm um coração contrito e que se voltam para o Senhor e dizem: Senhor, eis-me aqui, o que você tem para mim? Amém, meus irmãos? Está todo mundo aí? Isso nos leva, diante dessa afirmação de Moisés, isso nos leva para continuar nossa jornada dessa manhã, isso nos traz para o ato número 2, então vem comigo para o ato número 2, E aí eu quero trazer para você o contexto. Moisés vive o que ele viveu, as pessoas vivem o que elas viveram, e se você conhece um pouco da história, eu quero resumir essa história, porque nós temos só 20 minutos para terminar. As pragas acontecem, as coisas acontecem, o povo vive tudo o que viveu, finalmente Faraó liberta o povo, finalmente o povo começa a marchar, o povo vê o mar se abrir, meus irmãos. Eu fico imaginando se eu estivesse lá, que cena maravilhosa, o povo vê o mar se abrir, o povo vê primogênitos morrendo, mas aqueles que tinham sangue nas suas portas, o anjo do Senhor guarda os primogênitos, o povo vê pragas de um lado e livramento do outro, o povo recebe pão, o povo recebe maná e o povo marcha no deserto, e finalmente, na nossa cabeça mortal, o povo começa a entender que Deus é Deus e que a proclamação foi feita, só que não. E aí Números capítulo 14, é onde começou a minha devocional, traz uma história louca, traz uma história que eu não consigo entender, ao mesmo tempo, eu sou um ser humano mortal, e quem disse para mim, que se eu não estivesse lá, eu não faria a mesma coisa? Meus irmãos, Números capítulo 14 começa num momento trágico, quando Moisés chega na terra prometida, Moisés manda espias para olharem a terra, fala, chegamos, deu tudo certo, Deus foi Deus, Ele fez o que Ele tinha que fazer, Ele manda os espias, e Ele manda aqueles espias, eles veem a terra, eles olham e eles voltam, e aí quando eles voltam, eles proclamam, e aí meus irmãos, tem uma proclamação de 10-2, goleada, foram 12 espias, 10 proclamam negativamente, falam, isso não é para a gente, e 2, somente 2, proclamam a favor. Eu quero ler um pedacinho desse texto. Naquela noite que eles fizeram isso, toda a comunidade começou a chorar em alta voz, número 14, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, meus irmãos, olha que proclamação louca, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor, olha que loucura meus irmãos, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito, ou seja, vamos mandar Moisés embora, e essa é a primeira demissão da Bíblia, né? Não tinha nem RH na época, mas já estava criando um sindicato, um RH, vamos mandar Moisés embora e vamos escolher. Então Moisés e Arão fizeram o quê? Prostraram-se com o rosto em terra diante da congregação. Josué, filho de Nun e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e proclamaram, e disseram a toda a comunidade, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pães, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, que loucura, então a glória do Senhor apareceu a todos. Graças a Deus a glória do Senhor apareceu, irmãos, porque essa história aqui estava ficando confusa demais, meus irmãos, e aqui a gente tem 4 proclamações, 4, numa história pequena, a gente tem 4 de uma vez só, a primeira proclamação é dos espias, meus irmãos, diante de tudo que eles viram, diante de tudo que eles ouviram, diante de presenciarem milagres, abertura do Mar Vermelho, experimentaram tudo, eles afirmam o seguinte, quem dera tivéssemos morrido no Egito, que loucura! Porque o Senhor nos trouxe para essa terra, meus irmãos, eles tiveram uma cegueira, diante de tudo que eles viram. Segunda proclamação, de Josué, Josué vem de encontro a essa palavra, e fala assim, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e Ele dará a nós, meus irmãos, é uma proclamação completamente diferente da outra. Aí vem a terceira proclamação, diante dessa verdade que Josué e Caleb faz, o povo proclama, e o povo diz, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, meu irmão, que coisa doentia, que cegueira espiritual, e aí meus irmãos, vem a quarta proclamação, não tem como, a quarta proclamação meus irmãos, é de Deus, Deus aparece nessa história, a gente não vai ler o texto porque não tem tempo, mas Deus Ele se irrita, Ele fala assim, Moisés, é o seguinte, eu vou matar todo mundo, esse pessoal não entendeu, a ficha não caiu, eu vou matar todo mundo de uma vez só, e vou construir uma nação ainda mais forte, aí Moisés, meus irmãos, Moisés é um caso a ser estudado, porque eu leio sobre Moisés, quando eu acho que eu sei um pouquinho, vem um texto como esse, que se fosse eu, no lugar de Moisés, eu ia falar: mata mesmo, Jesus, mata todo mundo, mas mata agora, que eu já não aguento mais. Aí Moisés intercede, Moisés vira, troço todo lá, e aí versículo 28, Deus proclama. Olha a proclamação de Deus, meus irmãos, olha que proclamação. Então diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei de vocês tudo o que pediram. Não é bom a gente ouvir de Deus que Ele vai fazer tudo o que a gente pediu? Não é isso que a gente quer? Só que o que, que o povo pediu? O que, que o povo pediu no início do capítulo? Vocês vão morrer nesse deserto. Que loucura. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes. Meus irmãos, aqui vem a segunda lição desse ato 2. O que você tem proclamado na sua vida? Que pedidos você tem feito a Deus? Que proclamação tem saído do teu lábio dia após dia, manhã após manhã? Que proclamação, que afirmação você carrega com você quando você acorda e sai para algum lugar? A pandemia, meus irmãos, nos deu um exemplo muito profundo sobre proclamação. A pandemia trouxe para nós, o lockdown trouxe para nós um sentimento de medo, trouxe para nós um sentimento de tristeza. O Senhor levou a minha mãe no período da pandemia. Mas presta atenção no que eu vou te falar: tristeza é uma coisa, desespero é outra. E o que nós vimos no período da pandemia foram pessoas desequilibradas e desesperadas proclamando morte dentro das igrejas, pessoas que nunca mais foram em um ambiente de culto, porque a pandemia agora acabou com tudo. Que proclamação maldita! Enquanto isso, eu estava conversando com um pai católico de um menino que fazia futebol com meu filho, e no auge da pandemia, enquanto membros da minha igreja falavam: pastor, o senhor não vai me ver nunca mais, e olha o que eles estavam pedindo para Deus. Olha a proclamação que ele dava: você não vai me ver nunca mais. Falei: está pedindo para morrer. Enquanto uns falavam isso, um pai católico virou para mim e falou: Gustavo, a gente tem que viver a nossa vida. Não foi isso que Deus nos ensinou? Deus nos ensinou que não é na eternidade que a gente tem o maior presente que a gente vai ter, não é na eternidade que a gente ganha o que a gente ganha. Ele conhece o dia do nosso nascimento, Ele conhece o dia da nossa morte, a gente se previne, a gente faz o que tem que fazer, mas vamos viver, Gustavo, porque a vida é muito bela, é um presente de Deus. E eu falei: esse católico está pregando para muitos evangélicos. Meus irmãos, que palavras estão saindo dos seus lábios diante de tudo que você já experimentou de Deus? Que palavras têm saído, que proclamações têm saído da sua boca, na sua casa, quando você vê o seu filho ou a sua filha deslizarem um pouco, diante de todos os milagres que você sabe que Deus já fez? Porque a proclamação é séria, e Deus ouve a nossa proclamação, meus irmãos. Deus ouve o que nós estamos falando, Deus ouve a cada um de nós. E tem gente entrando num período nostálgico, depressivo, e proclamando que a vida no passado era melhor do que a de hoje. Ah, se eu pudesse voltar, ah, se eu pudesse voltar naquele tempo, ah, se eu não tivesse feito aquilo, ou ah, se eu tivesse feito aquilo outro. Essa semana eu conversava com meu sogro sobre um erro que eu e minha esposa cometemos. Nós fizemos uma venda que, quando eu olhei 2 anos depois, eu falei: eu não deveria ter feito essa venda, eu acho que foi um erro. Isso acontece com pastores, isso acontece com pessoas comum, pessoas de bem. Não tem problema errar, o problema é se você está proclamando que a tua vida está travada naquele erro, naquele passado, e se você, no meio de tantos milagres de Deus, de uma forma ou de outra, ainda está dizendo: quem dera eu pudesse voltar para o Egito para viver o que eu tinha antes. Meu irmão, minha irmã, Deus tem coisas tremendas. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam na nossa vida a cada manhã. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que já aconteceu com você, eu não sei se talvez você ache que o período mais bonito da tua vida já acabou. Eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, eu proclamo isso: o Senhor tem coisas novas para você, o Senhor tem vida para você, o Senhor tem novidade para você, o Senhor não quer te deixar preso a um passado, Ele tem novidade para nós, em nome de Jesus. Aleluia! Chega de proclamar para trás, porque a pedagogia de Deus é oposta à nossa. Na verdade, quando nós olhamos para trás, é um dos maiores momentos de vermos a grandeza de Deus. Meu irmão, minha irmã, olha para trás, olha para o que Deus já fez na tua vida. Quando eu olho para trás, meus irmãos, a única coisa que eu tenho para dizer é: Senhor, muito obrigado, eu não mereço o que você fez por mim. Eu começo a me lembrar de livramentos, eu começo a me lembrar de falhas que eu tive e de consertos que o Senhor estabeleceu, eu começo a me lembrar de endireitamentos, o Senhor me colocando de volta no trilho. Como diz Provérbios, 7 vezes o homem cairá, mas voltará a ficar de pé. Aleluia, disso que eu me lembro quando eu olho para trás, meus irmãos. Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora. Você que está em casa, coloca a mão no seu coração. E eu quero que a gente acabe com essa história agora em nome de Jesus. Eu quero te convidar a falar, a olhar para trás e falar: Senhor, eu te agradeço. Será que você tem algum motivo, olhando para trás, será que você tem algum motivo para agradecer ao Senhor por quem Ele é? Será que algum milagre já aconteceu na tua vida? Talvez você esteja precisando de outro, mas esse não é o momento. Feche os seus olhos e comece a agradecer, abra os seus lábios agora, agradeça ao Senhor, fala: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, porque até aqui você tem me ajudado. Senhor, muito obrigado, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, ouve a oração do teu povo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3, capítulo 15, que nós devemos ser portadores de esperança, irmãos. Que as pessoas, diz lá em 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que perguntar qual é a razão da esperança que há em vós. Meu irmão, minha irmã, você, no seu trabalho, na sua empresa, aonde você está, vivendo a crise que você possa estar vivendo, você tem que ser alguém. Você não tem que ser lunático, você não tem que fingir que não está vendo a realidade, mas você, em nome de Jesus, precisa e deve ser um portador, um proclamador de esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Aleluia. E isso nos leva ao ato 3, e vamos para o ato 3, meus irmãos. É muito interessante porque a Bíblia é um livro cristocêntrico, e isso é o que eu mais amo na Bíblia. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Jesus. Todas as histórias de Gênesis apontam de uma forma ou de outra para uma história principal, a história na qual nós balizamos nossa fé, a história que nos faz estar aqui nessa manhã, diante de circunstâncias, diante de opressões, diante de proclamações mal feitas a nosso respeito. A história de Cristo é a história que traz a minha vida e a sua vida e nos converge para esse lugar. Essa história nos leva na mesma direção da história de Moisés. E nós temos um momento crucial na história de Jesus, um momento crucial, que é muito parecido com o que o povo do Egito viveu, que é muito parecido com várias outras histórias bíblicas, porque várias histórias bíblicas ilustram, apontam aquilo que seria o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E de repente, meus irmãos, um projeto perfeito de Deus, Ele vem ao mundo como Cristo. Aleluia. E num projeto em que pessoas proclamavam desgraça, pessoas proclamavam tragédia, Cristo vem ao mundo. E Cristo nasce, meus irmãos, e Cristo cresce. E Cristo faz tantas coisas, e Cristo opera tantos milagres. Cristo faz cegos enxergarem, Cristo faz paralíticos andarem, Cristo faz adúlteras serem perdoadas dos seus pecados. Enquanto o povo proclamava uma coisa, Cristo vai lá e começa a proclamar outra, uma nova realidade, uma nova proclamação. E Cristo vai proclamando, meus irmãos. Ele proclama tanto que o Evangelho de João, o último versículo de João, os últimos versículos dizem para mim e para você, que se fossem escrever sobre tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus proclamou, não teria nenhum livro na face da terra que caberia a quantidade de coisas que Jesus fez. O que nós lemos na Bíblia é muito pouco do que Jesus proclamou. Pessoas viram, pessoas presenciaram, pessoas experimentaram milagre, pessoas foram fruto de milagre. E no meio disso tudo, meus irmãos, no meio dessa proclamação linda da glória de Jesus, Jesus é preso. E Jesus é preso, ao mesmo tempo para cumprir uma promessa, mas ao mesmo tempo, diante daquela situação, daquele momento, como uma pessoa mal compreendida. E Mateus capítulo 27 traz uma cena, meus irmãos, que eu preciso que você venha comigo nessa cena, no ato número 3, porque isso aqui no mínimo é uma série, no mínimo é uma peça orquestral da glória de Deus. E diz assim, Mateus capítulo 27, Jesus ele é preso, e ele começa a ser jogado de um lado para o outro, até que ele chega diante de Pilatos. E diz a Bíblia no versículo 19 de Mateus 27, estando Pilatos sentado no tribunal, olha que interessante como as mulheres são sensíveis, sua mulher lhe enviou, Mateus 27, sua mulher lhe enviou essa mensagem, não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então, olha a pergunta, meus irmãos, gente, de tudo que o povo viu, diz a Bíblia, então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? E perguntou Pilatos, o que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais. E diz a Bíblia que então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Um aplauso a essa galera linda aí que colaborou da peça com a gente. Um aplauso aos legendários que toparam esse notício, Yuf. Que galera boa, né? Tem um pastor maluco que dá uma ideia mais louca ainda e a galera vem. Louvado seja o nome do Senhor. Volta para cá. O que isso tem a ver com a gente? A pergunta é, como você tem proclamado quem Cristo é na sua vida? Você está adorando a Jesus? Ou você está crucificando a Jesus com seus atos e palavras? Essa é a pergunta dessa manhã. Será que diante de tudo o que Jesus já fez por você, o que você tem feito? Em seus atos, no seu casamento, na sua casa, no trato com seus filhos, no trato com seus empregados, nos momentos em que somos tentados a viver um ato de corrupção no nosso trabalho, na vontade de experimentar o adultério, a pornografia, você tem adorado a Jesus com a sua proclamação? Ou você tem crucificado Cristo com quem você é? Porque diante de tudo o que o povo viu, diante de tudo o que o povo ouviu, no final eles falam, solta Barrabás, crucifica. Esse foi o povo, e muitas vezes esses somos nós, irmãos, que estamos crucificando a Jesus, falando mal de um irmão nosso na igreja, que estamos crucificando a Jesus e proclamando quem Ele não é, diante dos nossos atos. Proclamando o que ele nunca nos pediu para fazer, esses somos nós. E diante disso que você viu aqui, imaginando essa cena grotesca na época bíblica, eu pergunto para você: você tem adorado ou você tem crucificado a Jesus com aquilo que você tem feito? E isso nos leva ao ato 4. Graças a Deus, porque nós temos na história de Jesus exemplos de um Jesus que proclamou por nós o que nós nunca proclamaríamos por Ele. Um dos seus discípulos, que foi muito usado por Deus na história bíblica, Pedro, viu tudo o que viu, experimentou os milagres que ele experimentou, participou com Jesus de todos os momentos, e no momento que ele teve a oportunidade de proclamar Jesus, ele nega Jesus 3 vezes, ele fala, não conheço, eu não conheço, eu não conheço, e a sua proclamação é uma tragédia, E de repente vem Jesus e ressuscita e dá uma lição para mim e para você nessa manhã. Essa lição está marcada na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 21, dos versículos 15 a 17. Jesus ressuscita, Jesus faz tudo o que ele fez, e diz a palavra em João que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus de novo para ele: cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastoreia minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Sim, meus irmãos, esse foi Pedro. Sim, meus irmãos, esses somos nós, que muitas vezes negamos a Jesus. Pastores, crentes, pessoas que estão vendo Jesus agir poderosamente, em alguns momentos negam a Jesus com as suas proclamações, palavras malditas, palavras que machucam, negam com seus atos. Mas vem Jesus e nos dá essa lição, e a gente termina essa pregação dessa manhã com essa lição. Meus irmãos, Jesus pergunta três vezes, assim como Pedro negou Jesus três vezes. Jesus devolve essa narrativa com três perguntas, e isso, meus irmãos, não é humilhante, isso não é sarcástico, isso não é alguma coisa para oprimir Pedro, isso é pedagógico. E é isso que Jesus faz comigo e com você nessa manhã. A pedagogia de Jesus diz para mim e diz para você nessa manhã: você me ama, então apascente as minhas ovelhas, proclame que eu sou o Rei dos Reis. Mas você errou semana passada, você errou ontem, você errou hoje de manhã, você errou entrando no estacionamento aqui da igreja e você proclamou coisas erradas. Diz o Senhor Jesus para mim e para você: eu te amo, apascenta as minhas ovelhas. Porque a pessoa de Jesus diz para mim e para você que aonde abundou o pecado, aleluia, superabundou a graça do nosso Deus, aleluia. A pessoa de Jesus diz para mim e para você que por mais que você se lembre dos seus pecados, se você pede perdão a Ele e esse perdão é sincero, diz o Senhor para você nessa manhã, no dia 23 de abril de 2023, meu filho, minha filha, eu te amo e dos teus pecados eu já não me lembro mais. Aleluia! Esse é o nosso Deus, igreja. É um Deus que mesmo quando nós não cremos, Ele é Deus. É um Deus que é poderoso mesmo quando nós não merecemos. É um Deus que é excelente mesmo quando nós somos imperfeitos. Ele é misericordioso mesmo quando somos ingratos. Ele é santo, 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 mesmo quando somos pecadores. E essa é a hora de proclamarmos. Eu quero terminar essa pregação com uma história que eu vivi. Quando eu pastoreava a igreja em Botafogo, toda terça-feira vinha uma mulher para falar mal de Deus e falar mal dos crentes. Essa era a proclamação dela. Ela chegava terça-feira à tarde e as mulheres tinham um projeto de artesanato, de coisas. As mulheres da igreja estavam lá. Ela entrava na igreja, uma mulher de classe média alta, e começava a questionar. E toda a proclamação dessa mulher era questionamento: vocês estão perdendo tempo, vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo enganados por pastor, isso aí não serve para nada. Toda terça-feira era uma proclamação de morte, durante meses. Teve um dia que eu estava no meu gabinete, numa terça-feira, e chega essa mulher, e mal sabia eu que seria diferente. E naquela terça-feira ela chega com um semblante vazio, com um semblante triste, e chega para as meninas e senhoras que estavam lá embaixo, e pede ajuda, e pede socorro, e pede oração. Ela falou: pastor, está aí, eu preciso que ele ore por mim, a minha filha está na UTI, em estado crítico, a médica já desenganou a gente, já falou que ela vai morrer, e eu preciso que ore, eu preciso que ore, eu preciso. Sabe o que o povo fez, meus irmãos? Sabe o que as mulheres fizeram da igreja? Subiram lá no meu gabinete. Mas quando elas subiram no meu gabinete, ela falou assim: pastor, aquela mulher chata está aí, aquela mulher chata que vem toda terça-feira falar mal de Jesus está aí. Sabe o que ela está fazendo, pastor? Ela está pedindo oração, pastor. Não. E aí veio a proclamação do povo, meus irmãos: você não vai orar por ela não, né, pastor? Não ora não, ela não merece. E eu olhei aquela cena, e graças a Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu falei, Deus é o Senhor dessa mulher. Eu desci, eu falei, onde é que é o hospital que a sua filha está? Era perto da igreja. Eu falei, vamos lá. E eu fui andando com ela até o hospital, e no caminho eu fui perguntando para ela, eu falei, mas você todos os meses vem aqui, fala mal de pastor, fala mal de crente, fala mal de pessoas evangélicas, e agora você está pedindo para Deus, que você nem acredita, curar tua filha. E eu virei para ela e falei, mas você acredita mesmo em Deus? Ela falou, não. Aí eu, e naquele momento, meus irmãos, Deus abriu meus olhos para isso, e eu virei para ela e falei, eu quero te dizer uma coisa, Deus continua sendo Deus, mesmo que você não acredite nele. Vamos orar pela sua filha. Meus irmãos, e para a honra e glória do Senhor, nós chegamos no hospital, e a filha já estava com o pezinho roxo, as médicas deixaram entrar no CTI, porque pastor pode, e meus irmãos, nós impusemos as mãos, e oramos por ela, e voltamos para lá, e uma semana depois, queridos, para a honra e glória do Senhor, essa menina foi restaurada, foi trazida à vida, e essa menina ressuscitou, para que o nome do Senhor fosse glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a se colocar em pé, e eu quero convidar você a estar aqui na frente comigo nessa manhã, a lotar esse momento. Você que está na sua casa, eu quero convidar você a colocar sua mão no seu coração, talvez telefones sejam colocados aí no chat do YouTube, enquanto nós vamos ter um momento de oração, e você tem o privilégio de ter pessoas que vão orar por você. Meus irmãos, nós temos 4 atos, eu não sei em que ato você se encontra, talvez você esteja pedindo direção a Deus pelas proclamações da tua vida, talvez você precise avaliar como você tem proclamado as coisas no teu cotidiano, talvez você tenha que avaliar nessa manhã se você tem proclamado adorando a Cristo ou crucificando-o. E talvez você possa nessa manhã levantar suas mãos e dizer, Senhor, eu te agradeço porque você nunca me abandonou. Eu não sei qual é o seu momento, mas eu quero convidar você nessa manhã a se juntar conosco. Eu sou o primeiro que talvez estivesse gritando, solta Barrabás. Obrigado, Legendários, por essa ajuda aí, Aú. Meus irmãos, eu quero convidar você a vir aqui no altar, enquanto nós cantamos, e sair do seu lugar e falar, Senhor, eu quero proclamar quem você é na minha vida, com meus atos, com as minhas palavras, com meu negócio, com a minha família, eu quero proclamar. Saia do seu lugar, vem aqui no altar, você que está em casa, coloque a mão no seu coração, comece a orar, vamos cantar, saia do seu lugar e comece a proclamar, comece a orar, comece a chorar. Se é tempo de arrependimento, que nessa manhã você se arrependa, você se coloque diante de Deus. Se você tem crucificado Jesus, é nessa manhã que você vai ouvir dele, meu filho, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pode vir pelas laterais, se coloca aqui no centro, enquanto nós cantamos, venha para cá, vamos orar com você.
Minha vida, tu és Senhor.
Vou pedir para os pastores estarem orando com vocês. Vamos ter um tempo de oração nessa manhã. Pode vir, você que está vindo para cá, pode se colocar aqui na presença do Senhor.
Nome que é sobre todos é o teu, Jesus.
Aleluia.
Fonte da salvação, só tu és Jesus.
Comece a proclamar o nome de Jesus. Comece a proclamar quem Jesus é.
Digno da minha vida.
Comece a proclamar a presença do Senhor na sua vida nessa manhã. Comece a proclamar onde você está. Abra os seus lábios e proclame. Diga isso ao Senhor.
Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável.
Declara o nome de Jesus.
És inigualável.
Declara a pessoa de Jesus.
Abre os meus olhos.
Peça para que Ele abra seus olhos.
Mostra, Senhor.
Vem mostrar nessa manhã, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, vem Deus. Vem Deus. Nome de Jesus. Aleluia. Vem Jesus. Vem com a tua santidade. Vem com a tua palavra. Vem derramar sobre a tua igreja. Oh Deus, a tua presença. A tua palavra. Derrama Jesus. Derrama a proclamação de vida. Derrama, Senhor, quem você é. Derrama no teu nome. Derrama na tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos terminando esse culto nessa manhã, mas a presença do Senhor está nesse lugar de maneira linda. Meus irmãos, e talvez você esteja remoendo os seus pensamentos, e eu quero convidar você a sair daqui muito diferente do que você entrou. Enquanto nós estávamos cantando, ficou muito nítido para mim que talvez haja pessoas nessa manhã aqui na frente, ou onde elas estejam, ou em casa, que estão presas no passado, estão presas, escravizadas a uma proclamação de que o que aconteceu antes não acontece mais agora. Essa é uma manhã, meus irmãos, de nós sepultarmos, nós enterrarmos o passado, nós enterramos tudo aquilo que ficou para trás, nós enterramos tudo aquilo que você tem, pelo qual você tem se arrependido, e é onde Jesus vai ter espaço na tua vida para te mostrar que as misericórdias dele estão se renovando nessa manhã. Então eu quero convidar você a ir para a Bíblia, a ir para a Bíblia. Comece a orar, e eu quero convidar você a repetir um texto bíblico de Paulo junto comigo. Todos vão repetir, porque esse é um texto para que a gente saia daqui nessa manhã construindo uma nova vida no Senhor. Repita, repita comigo nessa manhã, nesse momento de sepultamento, de jogar os cadáveres do passado para trás. A Bíblia diz que Paulo falou o seguinte: irmãos, fale comigo, irmãos, não penso eu que já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Celebre Jesus. Construa uma vida nele. Construa uma vida nova no Senhor. Em nome de Jesus.